ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia.
Presidente busca apoio da promotoria para solucionar problema da SEG. O presidente da Sociedade Esportiva de Guaxupé, Carlos Alberto Paulos, Carlinhos Português, esteve nesta segunda-feira, dia 24, no gabinete do promotor Cláudio Marins, onde procurou orientações sobre os problemas de ordem jurídica da entidade. Pleiteador de alternativas junto às iniciativas públicas e privadas, o dirigente encontra-se impedido de conquistar recursos ao clube de futebol por falta de documentações anteriores, fundamentais para que o Tigre de Minas recebam verbas, a fim de tocar em projetos com crianças, adolescentes e o time profissional. Carlinhos procurou a promotoria por conta das dificuldades que tem encontrado para conseguir certidões relativas ao passado da SEG. Para se ter uma ideia, o presidente tem em mãos apenas o livro que registra a partir de 1994 os atos das diretorias executivas. Antes disso, até agora, não conseguiram encontrar nada que prove a existência do clube e, por esse motivo, não estou conseguindo registrar minha própria diretoria, o que impede de conseguir recursos, disse Carlinhos. Na semana passada, Português confirmou a exclusão do time profissional do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, previsto para o segundo semestre deste ano. Segundo ele, havia propostas de apoio financeiro para auxiliar ou custear as despesas da equipe na competição. Entretanto, na última hora, as pendências jurídicas melaram qualquer tipo de parceria. Tentamos de todas as formas, mas por enquanto o que posso dizer é que este presidente não encontrou forças suficientes para colocar o time no campeonato. Entretanto, reafirmo meu compromisso com as categorias de base, projetos sociais com crianças, pois desde o início frisei que minha prioridade seria esta. Mas podem estar certos que estou trabalhando duro para obter a devida regularização do clube e tocar em frente da forma certa, finalizou Carlinhos. Moradores pedem ajuda à prefeitura para impedir a formação de lixão clandestino. Moradores das ruas Betim e Bom Jesus da Penha, no Parque dos Municípios 2, em Guaxupé, pedem providências à prefeitura no que diz respeito à conquista de melhorias para uma área de lazer ou possível praça, a qual está sendo usada como verdadeiro depósito de lixo e entulhos. Ciente de que os detritos são jogados pelas próprias pessoas do bairro, os reclamantes apelam ao poder público que os auxilie, urbanizando o local, a fim de inibir os atos reprováveis. Os reclamantes ainda solicitam amparo no sentido de cobrar postura de donos de lotes inabitados, onde também há concentração de sujeira. É uma vergonha, pois a gente que mora nas duas ou três ruas para cima traz lixo de monte para cá, onde crianças deveriam brincar tranquilas e adultos descansar em local adequado. Sabemos que a prefeitura trabalha sério, pois eles atendem aos chamados da gente. Mas, na verdade, as ações ainda são muito fracas e precisamos de atitude que nos ajude a manter a ordem no bairro, disse o morador Júlio Sérgio Alves da Silva, na rua Betim, número 60. O jornal enviou e-mail à assessoria de comunicação da prefeitura, a fim de obter informações sobre os eventuais serviços previstos na área em questão. Casa da Cultura Feliz, jantar foi um sucesso. Show de solidariedade, show de arte culinária e show de alegria. O jantar acontecido no dia 22, sábado, quando o Dr. Jorge Abdalha e Antônio Medeiros foram os chefes maiores. Abriu com sucesso o projeto que busca angariar fundos para a construção do Polo Cultural Santa Cruz. Em clima de muita vibração, vieram novas ideias e manifestações de outros chefes que já garantem a continuidade do projeto. Destacando também as manifestações espontâneas de doações variadas para a construção, como ajuda financeira, doação de materiais e disponibilizações de mão de obra em mutirão. Outros pontos positivos a serem destacados foram as participações dos músicos Carlão, Itamar e Luiz, do DJ Ricardo Bicalho, do sonoplasta Guilherme, da participação do Serjão e do valoroso Valmir, do Anjo da Guarda Zaratini, do fotógrafo Celso, dos técnicos Juninho e Carioca, dos voluntários da Casa da Cultura e de todos que prestigiam o evento com sua valiosa presença. Enfim, a adesão justificativa afirmativa Polo Cultural Santa Cruz, um projeto de toda Guaxupé. A Câmara Municipal de Guaxupé convida toda a população para participar da audiência pública que vai acontecer hoje, dia 25 de junho, às 19 horas, para discutir sobre o projeto da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias do ano de 2014. É muito importante a participação de toda a comunidade. Não deixem de participar. A audiência acontecerá no plenário da Câmara Municipal. Exerça seu papel de cidadão. Participe de todos os eventos da Câmara Municipal, a Casa de Leis que representa o povo. E hoje tem Cineclube. O filme é A Onda, do ano de 2008, direção de Dennis Gansel, duração de 107 minutos, classificação 16 anos, e está sob a cuidadoria de Rodolfo Bonifácio. O serviço é para hoje, às 7 horas da noite, no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, e a entrada é gratuita.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, 25 de junho. Máxima de 24 graus e mínima de 15 graus. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta terça-feira, o sol vai aparecer com força em grande parte da região sudeste do Brasil. No Vale do Rio Doce, do Jequitinhonha, em Minas Gerais e também no Espírito Santo, o sol vai aparecer, mas junto de muita nebulosidade. Mas não há previsão de chuva. No Triângulo Mineiro, no sul de Minas e também no centro-sul do Rio de Janeiro, dia de sol com aumento de nuvens. Pode ter nevoeira no começo da manhã. A partir da tarde, ocorrem rápidas pancadas de chuva. Belo Horizonte, em dia de sol, com tempo seco. Em São Paulo, muitas nuvens e previsão de mais chuva, especialmente no centro-oeste, sul e leste do estado, incluindo a capital paulista. Na região da cidade de São Paulo, a temperatura não passa dos 21 graus. Para Vitória e Belo Horizonte, a máxima prevista é de 26 graus. No Rio de Janeiro, temperatura de até 28 graus. Josélia Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
11 horas e 16 minutos, muito bom dia para todo mundo que está sintonizado no 87FM, bom dia para você que também está sintonizado pela internet, acessando o nosso site aí, o www.87fm.com.br. Sempre lembramos aos nossos ouvintes que o nosso telefone 3552-6038 é aberto ao público para perguntar, questionar e reclamar. Pode ligar aí durante o nosso programa ou durante a nossa programação, das 8 ao meio-dia e das 2 horas da tarde às 5 horas. Alô, comunidade! E toda terça a gente tem um resumo da Câmara, o resumo semanal das manchetes que geraram notícia nesse final de semana. Bom dia, J. Araújo.
Bom dia, Leandro Vidal. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária 87 FM. Bom dia, Mozart. Estamos iniciando, né, mais uma vez, o resumo das notícias que foram as manchetes que foram notícias no final de semana nos jornais de Guaxupé. Na segunda parte do programa, nós estaremos falando sobre a Câmara Municipal. Então vamos para as notícias que mais foram comentadas nesse final de semana em Guaxupé. A primeira delas diz que mulheres vão ao presídio e falam em maus tratos. Depois, Guaxupé se une aos protestos neste sábado. Segurança reforçada na Expo Agro. Prefeitura quer empréstimos do BDMG no valor de 3 milhões de reais. Processo seletivo da prefeitura é suspenso. Vereador Borá denuncia defeito em aparelhos de medir diabetes. As notícias que rolaram foram essas. E a que mais chamou atenção nesse final de semana foram as mulheres, né, que tiveram problema lá no presídio, e todos os jornais abordaram isso aí. E quando foi criado o presídio em Guaxupé, a gente sabia, né, que nem tudo ia correr às mil maravilhas, mas o importante é que saiu do centro da cidade, tanto de Guaxupé como de Guaranés. Então está numa localização onde é mais fácil conter as possíveis rebeliões e os contatos entre os chefes, os diretores e o presídio, né, os detentos, né? Nessa oportunidade estiveram lá os defensores públicos, conversaram com os presidiários. Mas é isso aí, Mozart. O crescimento da cidade faz com que nós tenhamos coisas boas e coisas ruins, né? E o presídio é uma necessidade, infelizmente. Mas os problemas a gente vai ter, né, Mozart? Bom dia.
Bom dia, Juraceli. Bom dia, Leandro. Bom dia aos ouvintes da comunitária. Pois é, Juraceli, é uma notícia que isso é uma notícia até corriqueira, né? O ideal seria que, ao invés de presídio, nós tivéssemos escolas e universidades, mas temos que ter, porque a violência no mundo e no Brasil, principalmente, está muito grande. Então, é o que esse grande número de presidiários. E Guaxupé foi contemplado aí com essa cadeia ou mini penitenciária, não sei o nome técnico correto, aí entre Guaxupé e Guaranésia. Então, foi onde está uma concentração muito grande de detentos, e com certeza aquilo é um barril de pólvora. Há sempre alguma confusão, alguma reclamação, ou com direito, ou sem direito, mas é uma questão que merece ser analisada profundamente e com todo respeito. Não é porque eles são presos, cometeram algum crime, que a sociedade vai tratá-los também na mesma proporção que eles trataram a sociedade. Então, eu acredito que a autoridade de Guaxupé e Guaranésia e as autoridades responsáveis pelo presídio devem estar tomando as providências devidas.
Mozart, e a gente, numa primeira oportunidade que tiver, a gente vai fazer o convite para o diretor do presídio, Renato de Oliveira, para vir aqui na Rádio Comunitária explicar como funciona o presídio. Nós tivemos a oportunidade, eu e o colega Caetano Cury, que hoje é locutor da CBN de Ribeirão, quando na inauguração do presídio nós fizemos uma matéria, foi esclarecido para o povo os riscos, problemas, tudo. Mas agora, depois de fatos que já aconteceram, né, inclusive assassinato, nós vamos trazer aqui o Renato de Oliveira, né, que é o diretor do presídio, para falar e deixar a população bem tranquila.
É muito importante, sim, essa presença dele, esse convite, porque a gente viu em alguns jornais aí a informação que houve censura da imprensa lá. Nem toda a imprensa foi recebida. Então, isso, censura da imprensa, isso, vai me desculpar, mas já não pode existir mais. A imprensa é livre e tem a função de informar e comunicar.
É, isso aí. Guaxupé se une aos protestos nesse sábado, né? Esse assunto nós comentamos aqui ontem com o representante do grupo, o Lúcio, e na próxima quinta-feira nós traremos aqui mais alguns convidados para falar sobre esses protestos que aconteceram não só no sábado, mas ontem na Câmara Municipal. E essa aqui é mais uma informação, segurança reforçada na Expoágua. Já é como se diz, chover no molhado, né? Porque nesses momentos difíceis, a Expoágua tem que ter toda a segurança. Um outro assunto aqui, prefeitura quer empréstimo do BDMG em 3 milhões. Esse assunto nós vamos focar aqui quando estivermos falando da Câmara Municipal, que já é um assunto que foi levado à discussão ontem na Câmara. Processo seletivo da prefeitura é suspenso. Isso aí é uma notícia ruim, mas o promotor público ele teve que suspender porque não havia embasamento para que fosse feito esse processo através de ofício. Esse processo tem que ser através de concurso público e a gente vai aguardar para que esse processo seja o mais rápido possível, porque a prefeitura, pelo que se faz o concurso, está precisando de funcionários e muitos jovens de Guaxupé estão precisando de emprego, né? E o outro assunto que também é alarmante é a denúncia feita pelo vereador Borá de que aparelhos de medir diabetes estavam não estavam em perfeitas condições. Isso é triste saber disso, porque esses aparelhos foram doados pelo governo estadual, né? Se não tem condições, é melhor não tê-los, né? Porque engana, né? Engana a pessoa pensa que não tem problema de diabetes, tem. Isso aí já foi contactado à Secretaria da Saúde e provavelmente deverá ser devolvido, e esses que foram encaminhados para Guaxupé e serão substituídos oportunamente. Olha, gente, é um resumo sucinto, porque agora nós vamos falar da Câmara Municipal, a Câmara Municipal que ontem foi... Ela não foi encampada pelos jovens, né? Ela recepcionou os jovens que estiveram lá ontem. E o Leandro Vidal vai falar com a gente um resumo do que aconteceu lá na Câmara. E depois o Mozart Faria e o vereador Nico estarão comentando o que aconteceu na Câmara Municipal.
É isso mesmo, Juracero. A reunião da Câmara da noite de ontem foi muito movimentada, com a presença de aproximadamente 50 jovens que foram acompanhar e protestar. Tão logo iniciado, os jovens que portavam cartazes se manifestaram em todos os seus pronunciamentos dos vereadores. João Fernando foi o primeiro a ser vaiado, ao comentar sua indicação em que foi pretendido desafogar o trânsito. Ouviu-se um manifestante dizer: "Precisamos desafogar o SUS." Quando o Dilão Blaqueador comentava sobre a Expoagro, ouviu-se gritos de "queremos educação e menos festa de peão." Quando o Sargento Killer lia seu discurso, dizendo-se cansado de corrupção, problemas de saúde, etc., um manifestante levantou e gritou: "Estamos cansados do alto salário dos vereadores." Quando o vereador Borá discursava, uma jovem levantou e disse ao Edil que ele foi eleito graças a denúncias feitas que em seu programa de televisão, em que depois de eleito, esqueceu as denúncias. Pego de surpresa, o vereador contra-argumentou de que o fato da saúde está realmente péssimo e deixou encabulado o chefe do gabinete, do prefeito Abel Celestino, que participava da reunião. Os projetos mais importantes da noite acabaram não sendo votados integralmente. A LDO foi votada em primeira votação e a segunda e terceira deverá ocorrer após a reunião extraordinária de hoje às 19 horas. O projeto do Executivo sobre os empréstimos junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais foram adiados a pedido do Sargento Killian. A reunião terminou com os manifestantes entoando palavras de ordem e prometendo acompanhar todas as próximas reuniões. Horas e 28 minutos e a gente dá sequência ao resumo agora com Mozart Faria.
Quero agradecer a presença do vereador Durvalino Gomes de Jesus, nosso amigo Nico, que vem aqui para decorrer sobre a audiência pública de hoje, que vai tratar sobre a LDO. Mas primeiramente eu queria, sobre a reunião da Câmara de ontem, falar que houve algumas indicações de vereadores. O vereador Clayon pediu um servidor de serviço social para acompanhar as famílias dos servidores públicos municipais. O vereador Miguel Antônio Stamponi pede uma caçamba coletora de lixo na rua Vicente Buffoni. O Odilon dos Anjos Couto pede uma mudança de trânsito na rua Domite Cecílio e Avenida Dona Floriana. O vereador Odilon também pede uma instalação de redutor de velocidade na rua Orlando Fávero, na distância de 100 metros cada um. O Mauro Gil pediu a implantação de ciclofaixa nas vias públicas do nosso município. Também o Mário Gil fez a indicação ao prefeito a viabilidade de instalação de redutor de velocidade na Avenida Doutor Geraldo Ribeiro do Vale e Avenida Pedro Nicola, no bairro Jardim Bela Vista. O vereador João Fernando de Souza pediu indicação ao prefeito, pedindo a transferência dos automóveis taxistas que estão hospedados na Avenida Conde Ribeiro do Vale, de ambos os lados, ou para a FEPAS ou para a Avenida Vereador Emegildo Amidami, ou na Avenida Felipe Elias Zeituna, ali no fundo do Banco do Brasil e do Cubo Gospé. O Eurico também solicitou ao prefeito estudo de plantação de um estacionamento no terreno logo abaixo do Hospital da Santa Casa. E o vereador Eurico, indicando ao prefeito Jarbas Correia Filho, que seja viabilizado o estudo para implantação de banheiros públicos ao longo da grande da Avenida Dona Floriana, a Grande Avenida. Então, essas foram as indicações dos vereadores na 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Gospé, realizada ontem. Agora eu quero, estamos aqui com Durvalino, o vereador Durvalino, o Nico, que tem uma longa experiência na Câmara, já é o seu quinto mandato, né? Está pelo seu quinto mandato, já foi presidente da Câmara por duas vezes. Nico, ontem nós tivemos lá na Câmara a presença dos jovens ou do pessoal aí que está fazendo esse movimento, como existe no Brasil todo, e até com certa repercussão mundial, que os brasileiros que moram lá fora, Estados Unidos, Europa, estão fazendo um movimento também em prol ao Brasil. E a Câmara, como é uma casa do povo, é um que nos representa, então eles também fizeram ontem a sua manifestação lá. Foi uma manifestação um pouco estridente, mas com ordem, sem nenhuma violência. Então, gostaria que você comentasse alguma coisa sobre esse assunto antes da gente entrar na discussão da LDO.
Primeiramente, bom dia, Mozart. Bom dia aqui os pessoal aqui da FM e os ouvintes também da FM, que nesse momento está aí ouvindo a gente. Dizer um pouquinho da reunião de ontem, que teve na Câmara, é uma reunião ordinária, e a gente sentiu a presença de jovens, não só jovens, que também tinha jovens, adultos e pessoas mais idosas, que acompanhavam esse movimento. Eu acho muito importante esse movimento, uma vez que ele surgiu em torno de 20 centavos de uma passagem de ônibus na cidade de São Paulo, e se estendeu para todo o Brasil, em todos os lugares. Então, e não ficou só nas passagens do ônibus. Entre outras coisas, a saúde pública nossa, que está precária, segurança e outros itens também, como Copa do Mundo, que outros aproveitaram também para falar que gastou-se muito com Copa do Mundo. E vamos falar do movimento de Goxupé. Importante que esse pessoal vá na Câmara, até que a gente, porque a gente tem convidado, que eles participam, a gente tem feito as audiências públicas e a gente sente a ausência de não só dos jovens, como dos adultos, as pessoas também que são os contribuintes, contribuem para que o dinheiro deles venha ter retorno no município. E a gente sentiu muita coisa, como também a manifestação da Copasa, dos 50% que cobra no esgoto, que hoje tem uma CPI, que deu uma esperança, essa CPI deu uma esperança para os contribuintes. Espero que ela, no término dela, que ela peça para que deixe de cobrar esse 50%, que peça ao executivo, que é ele que tem o poder na mão, que ele reveja esse contrato junto com a Copasa, reveja, que os contribuintes deixem de pagar no momento, ou então pague só após o término da extração de tratamento, que é justo pagar após o término, que é uma coisa que está pronta para você pagar. Mas, em geral, ontem eu acho que foi importante, a gente ouviu quando você fala que meio estridente, eu acho que o jovem é assim mesmo, ele fala, então, quando eles ouvem alguma coisa, todos teve manifestação, herdeira, manifestação até herdeira na Câmara, importante, já foi, o presidente até convidou para que eles participem hoje da sessão, que é uma audiência pública, onde todo tem a oportunidade de se manifestar, de falar, e que é o projeto que está em pauta, que foi votado ontem, o projeto de diretriz orçamentária, que é direcionamento do orçamento de 2014. E a gente sentiu que esse projeto, ele teria até que ter mais discussão, mais debate nele, porque ali direciona, e ele é bem complexo, grande, complexo, e ele direciona para vários setor da municipalidade, né? Que todos, a saúde, educação, esporte, social, investimento em outras áreas, como segurança também. Então, a discussão dele foi pouca desse projeto. Esperamos agora que, após fazer essa audiência pública, espero que o povo participe da audiência pública, não só as associações que hoje são contempladas com recursos do município, mas que também o cidadão, aquele cidadão que mora no centro da cidade, que mora nos bairros, que mora nas periferias, que acompanha os estudantes, que hoje está aí com sua voz sendo ouvida no Brasil todo, aí, que participe e acompanhe e dê a sua colaboração também, para nós que somos seus representantes, estar tá ali podendo ouvir a voz dele, podendo estar tá dando, dentro do orçamento, uma condições melhor, saúde, educação, esporte e outros itens, professor.
Não tem dúvida, Valino. E a própria lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 48, já prevê isso. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos Lei de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos. Agora, Duvalino, eu gostaria que você esclarecesse, porque aqui nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem o PPA, que é o Plano Plurianual, e tem depois a LDO, que é a Lei
do Orçamento.
Então, eu gostaria que, pela sua experiência e conhecimento, você fizesse uma explanação sobre
Nós estamos com a LDO, e dentro dela, e teve lá, mas não foi passado para a gente, os anexos. A LDO ela é acompanhada de vários anexos. Então, quando nós recebemos a LDO com anexo 1 e 2, que seriam as metas, prioridades e metas. E ela tem que ser composta do anexo de metas fiscais, metas anuais, avaliação e o cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, de dois exercícios, um anexo de metas fiscais de comparação aos exercícios anteriores, três, e prever três para frente. Então, não veio acompanhando a LDO. Creio que hoje estarão distribuindo isso, porque nós votamos ontem a LDO sem esses anexos. Esses anexos, nenhum vereador recebeu ele. É obrigatório, porque existe até...
penalidades, né?
Penalidades se votar LDO sem acompanhamento dos anexos. Então, como não tinha, procurei receber e fui vendo que a gente, esses anexos, o artigo 5º também, Mozart, da lei, da própria lei de responsabilidade fiscal, que você está com ela na mão aí, você pode dela, 4º e 5º, que fala das obrigações do cumprimento de ser encaminhado junto aos anexos. E o que é? Nós votamos hoje a diretriz, dentro da diretriz tem autorização, a gente tem que tomar cuidado muito com essas autorizações que tem dentro da diretriz, porque ela se prevê para o ano que vem, a Câmara tem que estudar, analisar bem isso, a gente tem feito, vai propor várias emendas, creio que em torno de umas 20 emendas ou mais vai acompanhar esse processo, que já estamos em grupo aí, se unindo para poder fazer essas emendas. E depois de votar a LDO, o que tem dentro dela tem que ser compatível com o PPA. O PPA é o plano plurianual, que ele vai acompanhar o orçamento do ano que vem e mais do ano que vem mais três. Seria três e um do próximo governo que entrar. Igual do governo anterior do Roberto, foi um dele, foi três dele e um do governo agora, do atual governo, que está aí. Então, o PPA vem junto, nós temos prazo até... lá nós temos uma alteração na lei de cumprimento dela, que ela fala de 4 meses antes do final do término da sessão do ano legislativo.
A LDO deve ser aprovada até dia 30 de junho.
Na verdade, a diretriz tem que ser aprovada, porque se ela não aprovada, a Câmara não pode entrar em recesso. Existe um recesso de 15 dias, que é a partir do mês que vem, mas ela não entra em recesso. Mas tem certeza que quantas reuniões precisaram extraordinárias para votar, a gente está disponível para votar. Esperamos que tenha participação popular. Já estamos prevendo para os próximos orçamentos que vêm, para os anos que vêm, a participação popular, com uma dotação, uma pequena dotação orçamentária, para que eles direcionem aquela dotação que fica, no bairro ou nos lugares, eles indicam que é com prioridade para eles indicar. Então, deixando um montante pequeno de 1% ou 2% dentro do orçamento, para que isso aí fique exclusivo, para que a população, aqueles que participam, indicar o que é prioridade no bairro e na cidade. E junto com o PPA vem a lei orçamentária, que acompanha junto, as duas são encaminhadas junto no primeiro ano do governo, encaminha-se as duas junto, que ela tem que ser a lei orgânica, a lei de diretriz, o PPA e a lei orçamentária tem que ser compatível as três para ser executada depois. Então, porque o orçamento, na verdade, a gente acha que o orçamento tem que ser enxuto, para aquilo que for proposto ser executado. Não adianta você falar e deixar uma abertura, não. Eu posso mudar todinho os recursos orçamentários para outra dotação. Então, é isso que a gente está pensando em fazer junto. Eu creio que é uma boa ideia até para o município, porque você sabe aquilo que vai ser executado.
Entendeu? Eu gostaria, como cidadão, se você me permitir, sugerir você fizesse não sei se é um projeto de lei ou sugestão na Câmara dos Vereadores, que essa questão da aprovação do orçamento fosse feito várias audiências em bairros diferentes, porque aí cada bairro apresentava a sua reivindicação, seria mais daria mais agilidade, seria mais prático e uma participação mais efetiva da população.
Então, mas até na verdade, isso que eu acabei de falar agora é isso, nós deixamos um percentual para ser feita essas audiências públicas nos bairros. Hoje, o que é? A gente já acompanhei de várias cidades o orçamento e acompanhei de Belo Horizonte, onde eles não precisam nem do cidadão participar da audiência pública na Câmara, no bairro. Eles abriram por bairro, por meio da internet, e aí eles fazem, o cidadão, eles fazem o seu pedido através da internet ali, eles fazem uma avaliação daqueles bairros que tem preferência. Então é muito importante isso, que a gente vai aos bairros ouvir a população no local que eles vivem.
Não tem dúvida nenhuma. Vereador, peço licença, nós vamos entrar com um intervalo musical e logo em seguida a gente continua com esse assunto que é de muito interesse de toda a população.
Intervalo musical.
Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar, faculdades pra estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar, faculdades pra estação do mar. Bela linda criatura bonita, nem menina nem mulher. Seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, vontade pra estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar, vontade pra estação do nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um passo pra estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar, um passo pra estação do mar. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
Ouça todos os sábados, a 13h, o programa De Bem com a Música. Apresentação, Giovanni Oliveira. Você vai se surpreender com as músicas dos grandes compositores da nossa história. Sábado, 13h, aqui na sua rádio comunitária, 87 FM.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol.
Restaurante, pizzaria e lanchonete Varanda, com self-service todos os dias no almoço ou jantar. O Restaurante Varanda fica localizado na Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
A hora é agora. Você que quer comprar ou vender seu imóvel, casa, terreno ou chácara com segurança e rapidez, procure Bilo Imóveis. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel?
Eu sei.
Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
Gás e água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Notícia.
Em torno de 500 estudantes fizeram um protesto nesta segunda-feira em Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília. A manifestação começou em frente à residência oficial do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, que fica na cidade de Águas Claras, vizinha a Taguatinga. Os manifestantes chegaram a fechar todas as faixas da pista que liga o plano piloto à região. O movimento trazia cartazes contra a PEC 37, o fim da corrupção e a falta de recursos financeiros para a saúde e educação. Cerca de 100 policiais militares fizeram um cordão de isolamento em torno da residência do governador, onde o protesto durou cerca de 30 minutos. Em seguida, os manifestantes seguiram para o centro de Taguatinga, na chamada Praça do Relógio, onde também bloquearam o trânsito no fim do dia. Enquanto isso, um protesto na rodoviária de Brasília impede a saída de ônibus e sobrecarrega o sistema de metrô. Os rodoviários reivindicam uma investigação e transparência na licitação do transporte público do Distrito Federal e a garantia de 100% dos empregos. Os trabalhadores também querem a regularização da aposentadoria dos motoristas com 25 anos. Anos de carreira. A população revoltada passou a depredar os coletivos. Eles quebraram as vidraças de pelo menos 2 veículos e atearam fogo em um ônibus. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Universidade Monstro. Dublado, gênero animação, classificação livre. Nas sessões das 17 horas, 19 horas e 21 horas. Com exceção de hoje, que não haverá sessão às 19 horas.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
11:52. Atenção, bom dia para os ouvintes que estão sintonizando agora. Esse é o Guaxupé em Foco. Telefone ligado, todos os ouvintes podem sempre questionar e fazer suas perguntas pelo 3552-6038.
Vereador Duvalino, hoje com a realização dessa audiência pública, eu gostaria que o senhor explanasse o procedimento dos participantes, como é feita essa participação pública, como eles usam da palavra, se tem que se inscrever antes ou se na hora vai ter alguém para encaminhar isso, como será organizada essa audiência pública?
Na verdade, Mozart, a audiência, quando vai se tratar do projeto que está específico, que nesse momento é o projeto de diretriz orçamentária, eu creio que o presidente, que é o Miguel, deve convidar os servidores do setor, os diretores do setor da prefeitura, que deve estar presente lá, para poder até, como o projeto é de iniciativa do executivo, ele está passando o que é que eles estão contemplando. A gente tem, eu já tive já feito várias audiências públicas, a gente dá a palavra para o cidadão, eu creio que é bom que ele se fala antes, se inscreva, porque se tiver muita gente, para a gente criar pelo menos uma ordem para a pessoa falar, para que eles escrevam para falar. Mas é aberto, a audiência pública é aberta para qualquer cidadão, é livre e pode se pronunciar. E a gente quer mais se pronunciar em torno do projeto que está em discussão, que é a diretriz. E ela fala de tudo, ela vai falar de educação, ela vai falar de saúde, ela vai falar de investimentos em setor da prefeitura, de segurança pública, de esporte, ela fala de tudo, todo
meio
setor.
Meio ambiente, saneamento,
ela fala de tudo. Então, é a oportunidade que o cidadão tem, porque nós sabemos de conhecer um pouquinho o que é uma lei diretriz. Depois vem acompanhado, depois o próximo passo, depois para cumprimentar o orçamento do ano que vem, é o PPA, que vota esse ano, o primeiro PPA vota esse ano, e depois, junto com ele, vem a lei orçamentária, que a lei orçamentária é onde vem constando quanto você vai gastar, que é a lei de subvenção com cada entidade, quanto você vai gastar na saúde, na educação, o percentual que você gasta em cada um desses setores. Planejamento de orçamento, qual a previsão que a gente tem para o ano que vem de orçamento, se tem alguma receita extra que pode entrar, se tem algum recurso federal, estadual, que pode ser trazido para incorporar o orçamento. Então, tudo isso tem que compor. E é bom que dentro da diretriz, a gente já coloca, percentual para... para algumas coisas que tem, por exemplo, saneamento básico. Se a gente tem a oportunidade de estar aí fazendo alguma coisa, tem que ser direcionado agora também dentro da lei de diretrizes. Se você pensa em saúde, ou melhora, imposto, alguma coisa de saúde, coloque agora que você já está segurando para quando vir o PPA, que ele tem que ser compatível, e a lei orçamentária, que também tem que ser compatível. Isso está dentro da Constituição, artigo, se não me engano, é o artigo 165, o seu parágrafo 1º, inciso 1, parágrafo 1º, onde que ela, e o 167 vem, que vai falar do orçamento, tanto da diretriz, como da lei orçamentária, como do PPA também.
Não tem dúvida nenhuma. Essa questão do saneamento básico, a Lei Federal 11.445, prevê como saneamento básico é a água, o esgoto, né? Água pluvial e a coleta de lixo. E no nosso plano de saneamento do município, certo, que foi aprovado pela Câmara, prevê só o caso, como o plano foi elaborado, a minuta foi elaborada pela Copasa, prevê só o caso de captação, tratamento e distribuição de água e o saneamento básico, que é o esgoto. Agora, poderia, dentro dessa LDO, acrescentar esse projeto completo para prever os quatro itens?
Até pode ser composto, pode sim colocar dentro do uma vez que tem um plano de esse plano de saneamento, você pode colocar dentro do PPA e depois alterar o plano de saneamento. Você pode, através de emenda, e emenda pode ser pela Câmara, alterando e acrescentando dentro do plano de saneamento. Isso aí, como é uma lei votada pela Câmara, não é a lei complementar, é uma lei ordinária, ela, a qualquer momento, ela pode ser alterada e ser colocada lá dentro.
É, a gente prevê, porque eu falo a questão do saneamento básico, principalmente tratamento de esgoto, porque existe um recurso aí que foi liberado para o município de quase 15 milhões de reais pela FUNASA, que infelizmente esse dinheiro tá aí correndo o risco de ter que ser devolvido. Então, eu gostaria que constasse esse recurso no plano e que a prefeitura se responsabilizasse por isso. Porque a FUNASA, eu tive contato com funcionários da FUNASA, e eles alertam o risco de perder esse recurso. Então, acho que a Câmara e a população presente já precisaria estar ciente dessa situação para que nós não perdêssemos esse recurso, que é de muita importância para Guaxupé.
É, na verdade, Mozart, até teve dois vereadores que estiveram presentes em Brasília, junto com o prefeito e o vice-prefeito, e uma das reivindicações que eles fizeram foi de prorrogar um pouquinho, que esse dinheiro, prorrogar esses 14 milhões e meio aí, para que vê se resolvesse alguma coisa. Eu creio que a prorrogação disso aí, como está no FUNASA, para outro empreendimento não passa, para outra obra não passa, então tem que ser exatamente para isso, esse plano de saneamento básico. Então, a gente, como vereador, como cidadão também, estará lutando para ver se consegue. Se puder colocar dentro da LDO, conversando com os colegas todos, nós vamos fazer juntos, não fazer sozinho e ficar isolado, mas fazer junto com os colegas aquilo que é de melhor para o município, que pode trazer benefício, vamos assegurar sim e trazer, porque nós somos aqui, nós somos passageiros, como legisladores, passageiros, e a população, ela é contínua. Então a gente tem que pegar e olhar muito para esse lado, sim.
E não tem dúvida, os próprios vereadores também fazem parte da cidade, vivem na cidade, exatamente, os familiares vivem na cidade, então nós precisamos de dar uma condições melhor para a cidade. O companheiro Juracério tem uma intervenção de um ouvinte, então gostaria que ele...
Mozart, o ouvinte Sebastião se identificou como Tchão, né? É Sebastião, né? Lá do bairro Comeia. Ele fez uma pergunta que veio muito a calhar. É um assunto que a gente tem falado muito aqui, viu, Sebastião? A gente agradece. Ele fez uma pergunta seguinte: só tem esse vereador para ser entrevistado? Então, eu quero aproveitar, esclarecer para o Sebastião lá do Comeia e para todos os ouvintes da 87 FM, que nós fizemos oficialmente convite para todos os vereadores da Câmara, individual. E nós, ontem, eu e o Mozart Faria, falamos com todos os vereadores para que eles estão convidados para vir aqui na rádio. A Nesmar já veio, o João Paulo já veio, o Cláudio já veio, a Cida Sandrone já veio, o Eurico Tilico já esteve aqui. Agora, os demais não aceitaram o nosso convite. A gente quer crer que são vereadores novos e eles não estão ainda preparados para enfrentar o microfone e as perguntas dos ouvintes. Então, quando é um assunto mais relevante, mais complexo, o Nico tem vindo aqui, gente, em nome dos vereadores, principalmente da liderança que ele tem lá. Mas fica bem claro que a Rádio Comunitária convidou todos os vereadores, como também nós estamos negociando com o prefeito municipal e o vice-prefeito. Em breve, eles estarão aqui prestando conta de tudo que está sendo feito em Guaxupé. Volta com o Mozart para o encerramento dessa entrevista.
Não tem dúvida nenhuma. Nós, inclusive, tivemos contato com a Elaine, né? A assessora de comunicação da Câmara, que se prontificou também em fazer, intermediar essa participação dos vereadores nessa Guaxupé em Foco. Inclusive, o presidente Miguel, eu convidei por diversas vezes, ele prometeu vir, tal, numa oportunidade, e nós estamos aguardando. Então aqui o programa é democrático, é livre e tem toda a liberdade de expressar, de falar. Se vai agradar a população, se vai ser a favor ou contra, isso faz parte do jogo democrático e que nós defendemos arduamente. Então, Durvalino, mais alguma coisa a acrescentar?
Eu só queria agradecer e falar, porque eu estou à disposição. Eu acho que a gente não deve, toda vez que convidar, se não tiver outro vereador que vem, eu estou à disposição, vem aqui para pronunciar, para falar o que passa na Câmara, para falar de benefício, ouvir também, se tiver algumas perguntas para ouvir, para mim poder responder, eu estou à disposição, Mozart. Então, como você falou, eu lembro que ontem a gente junto ainda conversamos com os vereadores, você vai, qual que é que vai ser, foi liberado, eu marquei eu e mais outro vereador, o outro eu liguei umas duas vezes para ele, eu não consegui falar com ele, mas eu estou à disposição, e à disposição para estar respondendo aquilo que vocês me questionam aqui. Espero também que durante a semana, outro dia, algum questionamento que tiver, nós deixamos também até a Câmara à disposição, nós temos a ouvidoria da Câmara disponível também para alguma manifestação. E, inclusive, a Câmara está lá disposta. Eu não estou indo na parte da manhã, eu não vou na Câmara, eu vou depois do almoço, que eu tenho algumas coisas a fazer na parte da manhã, mas depois do almoço estou à disposição, alguns dias estou de manhã também, quando preciso de mim estou de manhã, mas estou à disposição. E dizer que o convite, quando é feito o convite para mim, eu estou à disposição para vir, esse convite foi feito através de ofício, através de pessoalmente, não só para mim, para todos os vereadores, e espero que mais vezes eu posso vir aqui. Que os outros venham também, da oportunidade para os outros para virem também.
Sem dúvida nenhuma. Eu quero, mais uma vez, eu agradeço a sua presença, os esclarecimentos, esperando que hoje nós tenhamos uma presença maciça na Câmara, com toda a ordem e pacificamente participem, principalmente essa juventude que hoje está aí fazendo o movimento aí pelo Brasil todo, inclusive Gospé, participem e levem as suas reivindicações. Talvez isso vá facilitar, ajudar os vereadores e o prefeito a ter um orçamento melhor e aplicar melhor os recursos do município. Então, eu agradeço mais uma vez sua presença. Colocamos à sua disposição os microfones aqui da comunitária. E muito obrigado.
Palavra para você. Eu que agradeço e também eu faço agora um convite também para que o povo, a população, não só a população em geral, compareça à Câmara, para dar sua contribuição para nós, que somos representantes do povo, dar sua contribuição para que nossa pode fazer, como se fala, um Brasil melhor. O povo acordou, que dê uma contribuição também para nós, que nós podemos fazer uma guaxupé melhor, que é o que precisa. Que levar, quem não quiser falar, tem uns que não quer usar o microfone para manifestar, que leve por escrito, creio que vai ficar arquivado lá, e vão, as comissões vão ouvir, vai analisar, e creio que a tua ideia vai ser composta desse projeto de lei que hoje tramita na Câmara. Agradecer mais uma vez os ouvintes, agradecer o pessoal, Mozart, o pessoal aqui da comunitária, e dizer que estou à disposição.
Muito obrigado e boa tarde a todos.
Notícia.
A Polícia Civil de Minas Gerais deteve 77 pessoas, 53 adultos e 24 adolescentes, devido ao envolvimento em atos de vandalismo e outros crimes durante as manifestações populares realizadas em Belo Horizonte, entre sexta e domingo. No sábado, quando houve uma série de depredações e confrontos com policiais da tropa de choque, 32 pessoas foram conduzidas a unidades de Polícia Civil. Ao todo, 67 foram ouvidas e liberadas por cometerem crimes de menor potencial ofensivo. É o caso de Neylor Lúcio dos Santos, de 19 anos, flagrado por agentes da 1ª DP pouco depois de apedrejar uma agência do Banco Itaú na Avenida Afonso Pena. O chefe da Polícia Civil do Estado, delegado Silton Brandão da Mata, lembra que muitos oportunistas têm passagem pela polícia e aproveitam as marchas para agir.
Alguns tão somente para tumultuar. Outros já têm passagem por crime de tráfico de droga, por furto, por lesão corporal e outros tipos de crime, ameaças. Agora, o mais importante é sabermos que estamos lidando com estes grupos. Eles estão já identificados, alguns deles. Sabemos o modo com que eles estão agindo, que não podemos tolerar no nosso estado. É a anarquia que está aí, por parte desses vândalos, Eu quero ressaltar que é um grupo minoritário e que não reflete o sentimento aqui do povo de Minas.
10 pessoas tiveram prisão em flagrante decretada, indiciadas por roubo, furto qualificado e tráfico de drogas. Todos os envolvidos estão sendo investigados para apurar sua possível ligação com grupos organizados de vândalos ou criminosos que vêm agindo durante as manifestações em Minas. Nesta segunda, após reunião com a presidente Dilma Rousseff, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, disse que a polícia fez poucas prisões durante as manifestações. Ele alertou que 70 mil pessoas irão ao estádio Mineirão nesta quarta, quando o Brasil enfrentará o Uruguai pela Copa das Confederações, e pediu tolerância zero contra os vândalos. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Ferro.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Meio-dia e 7 minutos. Sempre lembrando que o Alô Comunidade, houve boatos aí dentre alguns ouvintes da 87 FM que não está em atividade o Alô Comunidade. O Alô Comunidade nunca parou de funcionar, está sempre na ativa. Como você pode efetuar o seu Alô Comunidade? Você pode mandar um e-mail para a gente no comunitaria87fm2@gmail.com. Você pode ligar para cá das 8h30 das 8 ao meio-dia e pode falar comigo, que eu estou aqui, eu, Leandro Vidal, estou aqui durante todo o dia, das 8 ao meio-dia e das 2 horas da tarde até as 5 horas. O pessoal pode ligar, pode reclamar, que a gente aí anota a sua reclamação e põe aí fala no ar. Você também pode, pelo nosso site, lá no nosso site, clicar no Alô Comunidade, que já manda direto para cá, ou pode ligar pelo 3552-6038. Para você que perdeu esse Guaxupé em Foco e quer ouvir novamente, acesse o nosso site www.87fm.com.br e lá você poderá ouvir diretamente ou baixar o programa e ouvir a hora que você quiser. O Guaxupé em Foco fica por aqui, mas volta amanhã a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que amanhã tem Espaço FAT. Tchau para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.